E nós vamos falar de um evento chamado Diálogos para o Futuro. A intenção é fazer a discussão, debater temas como atração, retenção e desenvolvimento de talentos dentro das empresas. As experiências dos profissionais de recursos humanos, como eles podem gestar uma empresa tendo qualidade na mão de obra. Para falar sobre esse tema, eu converso agora, aqui no CBN Maringá, segunda edição, com o Ricardo Romero. Ele é gerente nacional do IEL, que promove esse encontro Diálogos para o Futuro. Senhor Ricardo Romero, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Quando se fala de retenção de talentos, significa que as empresas hoje acabam perdendo bons profissionais por falta de uma boa política de recursos humanos?
Isso, com certeza isso ocorre muito. É, a gente vive um momento de crescimento econômico, um momento de pleno emprego, então a cada dia as empresas têm que se preocupar mais em criar condições favoráveis para manter seus talentos, senão a turma voa.
E o que faz as turmas de bons talentos voarem, ou seja, faz não reter essa qualidade profissional?
Bem, os jovens hoje em dia, eles não têm tanta fidelidade às empresas. Eles estão buscando o tempo todo novas oportunidades de aprendizado. Então, se ele estiver numa empresa que esse aprendizado não é tão grande, que ele não receba feedback do chefe, né, que ele não tem condições favoráveis para desenvolver um projeto, esses jovens têm buscado outras oportunidades. Então, o que acontecia antigamente, que apenas o profissional se vendia para a empresa, hoje muitas empresas estão fazendo o contrário, ou seja, elas estão se vendendo para os bons profissionais, criando condições favoráveis para que ela consiga atrair realmente gente talentosa e, com isso, desenvolver o seu trabalho.
Então muda um pouco aquela política de vestir a camisa da empresa. Se a camisa fica meio apertada, tem que trocar de camisa.
Exatamente. Para você ter uma ideia, a minha geração, né, a geração X, vamos dizer, eu tenho 43 anos, a gente tinha uma média de 2 a 4 empregos por toda a vida. Essa geração nova aí, a geração Y, que a gente vem chamando, eles têm a média de 10 a 15 empregos durante toda a vida. Então é uma turminha que realmente não se prende muito àquele emprego formal. Eles procuram sempre novas oportunidades de crescimento. É uma mudança muito grande no mercado de trabalho.
Nessa geração Y, falta comprometimento?
Olha, se a empresa descuidar um pouquinho deles, acontece sim. A gente vem recebendo muitas queixas, né, de dirigentes de empresas por essa falta, né, que os jovens apresentam. Agora, se a empresa criar condições favoráveis, aí essa coisa a gente consegue minimizar muito. Mas hoje a fidelidade é uma coisa muito questionada. Os jovens não estão muito nessa, não.
Pelo que o senhor coloca, existe uma mudança no ambiente de trabalho. Porque nós temos, né, os homens de 40, chamada geração X, a gente tem uma certa fidelidade no trabalho, tem uma relação de trabalho hierarquizada, temos algumas metas e projetos e costumamos ter bem definido funções dentro das empresas. Hoje nós temos empresas cujas funções são múltiplas e às vezes as pessoas que estão nas empresas fazem múltiplas funções. Elas têm múltipla qualificação.
Exato.
Essa mudança do ambiente de trabalho, esse encontro entre a geração X e a geração Y, como é que se administra isso?
É, eu acho que os dois têm que ter uma consciência muito, muito forte. Primeiro, as empresas têm que aprender a trabalhar com essa nova geração. Eles não são tão ligados, como você bem disse, na questão da hierarquia, na questão da formalidade e daquelas regras antigas que todos nós passamos. Né? E do outro lado, o jovem também, ele tem que entender que a empresa está aí há muito mais tempo do que ele e que a empresa não vai mudar totalmente para se adaptar às suas necessidades. Então, o grande lance desse relacionamento é a empresa realmente procurar entender esse jovem e o jovem também perceber que ele tem que aceitar algumas regras, porque não dá para a gente viver no mundo corporativo fazendo o que a gente quer. Né? A empresa tem uma história, tem uma política, tem uma missão, então o jovem, às vezes, tem que baixar uma bolinha também para ele entender esse mundo corporativo. Eu acho que com os dois abrindo mão de um pouco de coisa, a gente consegue um relacionamento ideal.
Já entrevistei, conversei, vi palestras sobre geração Y, muitas delas. Algumas condenam, outras elogiam, e alguns falam da geração X, que pode se adequar a alguns padrões de comportamento profissional da geração Y. O que é melhor hoje ter na empresa? Alguém da geração Y, que se adequa um pouco à hierarquia, aprende um pouco a disciplina, ou tem alguém da geração X que consegue lidar com a tecnologia como alguém da geração Y?
Ah, é a grande mistura. A mistura é que vai dar um resultado positivo. A gente tem que ter gente com um perfil um pouquinho mais hierárquico, um perfil igual a gente está falando da geração X, é importante também. Né? É um pessoal muito preparado, um pessoal que acompanhou uma evolução muito forte no mundo corporativo. Agora, essa turminha nova da geração Y, eles trazem muitas coisas legais também. Eles oxigenam o ambiente da empresa, trazem novas ideias, novas tecnologias. Eles foram criados de uma maneira diferente, num mundo em constante mudança, com muita coisa nova. Então, a minha grande dica é realmente essa mistura. Eu acho que a empresa não pode ser feliz nem só com a geração Y, nem só com a geração X. Eu acho que promover essa mistura, aí sim a gente consegue resultados espetaculares. Nenhuma empresa pode ficar parada, o mundo anda muito rápido. E esses jovens, com certeza, eles são os clientes do futuro. Então, entender o seu jovem dentro da sua empresa é entender o seu próximo cliente. Então, não há como a gente escolher qual que é melhor e qual que é pior. E eu concordo com você, muita gente fala mal, muita gente fala bem, mas eu acho que a gente tem que conseguir realmente essa mistura. A partir do momento que essas gerações se encontrarem, se respeitarem, se misturarem, a empresa vai ter muita vantagem competitiva.
Nossa região, o que não é, falta de regra no Brasil, é comum isso, tem muitas pequenas e médias empresas. Pequenas empresas, por exemplo, microempresas, costumam ser empresas que contratam esses jovens da geração Y e os perdem muito rápido, não consegue reter eles. Empresas médias, muito conservadoras, empresas familiares, elas não conseguem se adequar às mudanças. Tem que se gestar, tem que se mudar. Como é que se cria um ambiente de trabalho de grandes empresas, com flexibilidade, dinamismo, desde empresas pequenas, empresas médias, que precisam reter talentos?
As empresas pequenas, elas sofrem porque realmente elas têm menos estrutura. Elas não têm um departamento de recursos humanos, muitas vezes, para acompanhar esses jovens, né? Elas não conseguem disponibilizar grandes vantagens para os colaboradores, como planos de saúde, benefícios. Então, muitas vezes eles perdem para grandes empresas. Então, as ideias que a gente vem mais discutindo e os resultados desses encontros que a gente está conversando, primeiro as empresas têm que cuidar bem do talento, ter toda uma estrutura para acompanhar o desenvolvimento desses rapazes. Depois, atualizar a proposta de valor. É a empresa realmente ser vendável, é a empresa ser famosa para atrair esse pessoal. Hoje, qualquer pesquisa que você faça no Brasil, 90% dos jovens sonham em trabalhar na Google. Por quê? Né? Alguma coisa tem nisso. Ser um melhor lugar para trabalhar, né? Ter planos de educação corporativa, os jovens dão muito valor à educação continuada, que a empresa invista em capacitação. Uma coisa também que a gente diz muito para as empresas, ser parceiras das universidades. Quanto mais próxima a empresa ficar das universidades, mais ela vai entender, mais ela vai obter ganhos também. Criar equipes polivalentes, como você bem disse. O jovem se cansa muito no serviço administrativo de fazer uma coisa só durante muito tempo. Então, ele ficar em várias posições até que você consiga entender onde ele é melhor, né? Começar cedo as empresas também para ter os melhores, bons programas de estágio, bons programas de trainee, investir também nas classes menos favorecidas, né? Não só ficar aí iludido com jovens de grande desempenho das universidades, mas criar também dentro da sua região fatores que favoreçam também o pessoal nascido na região que consiga entrar nas empresas. E a última coisa, flexibilizar. Não dá mais para a gente ter empresas duras, com regras muito duras, porque o mundo mudou e alguns já estão falando até do fim do emprego, porque as relações estão cada vez mais diferentes, né? Empresas terceirizam, acabam com uma área, contratam empresas terceirizadas. Então, essa flexibilização também é muito importante. Então, esse conjunto de fatores, eu acredito que a empresa possa escapar. Agora, muitas empresas ainda reclamam que realmente o apagão de mão de obra no Brasil está muito forte, ou seja, não estamos formando gente para um país que quer ser grande, que quer se desenvolver.
Ricardo, vou fazer um desafio agora, para a nossa conversa ficar um pouco mais apimentada, que é salário. Nós temos hoje no Brasil uma dificuldade imensa de fazer uma avaliação de quanto vale o trabalhador. Alguns se sentem injustiçados porque ganham pouco e convivem com alguém que ganha o mesmo salário e não produz tanto. Outros que ganham muito pouco não produzem tanto, mas consideram que tem o direito de ganhar o mesmo que o parceiro que está ao seu lado. Como é que se define hoje o salário? A produtividade, no caso, é um fator determinante para reter um talento? Como que um talento pode ser valorizado quando se pensa em remuneração?
Olha, é engraçado, as últimas pesquisas, principalmente com jovens, eles não estão ligando muito para a remuneração, não. A primeira coisa que eles se preocupam é realmente o aprendizado. Agora, eles têm uma coisa, eles querem subir rápido. Eles não têm paciência de subir em 5, 6 anos, não. Eles querem coisas desafiadoras para eles provarem que eles são bons e chegarem no topo. A questão salarial, ela tem que ser condizente, porque senão você vai perder colaboradores para outras empresas que pagam melhor. Então a empresa tem que ficar muito atenta no mercado para os valores de salários praticados, para ela conseguir pagar um bom salário e conseguir manter esses talentos. Agora, o salário hoje não é mais o mais importante, né? Essas coisas todas que eu falei, como oportunidades de crescimento, capacitação, isso tem encantado muito esses jovens da geração Y nas empresas também. E fazer um acompanhamento rigoroso, com feedback constante, com toda uma sistemática de supervisão desses novos colaboradores, até para chegar no que você falou da produtividade, aí sim você pode criar cargos e salários. Mas, do outro lado, a gente vê também uma bagunça muito grande em empresas que não tem muito bem definido um programa de cargos e salários. Então, uma pessoa que trabalha do lado da outra, às vezes, ganha menos, ganha mais, produz menos, produz mais, como você bem disse. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem organizado, porque senão você está abrindo a porta da sua empresa para uma fuga em massa dos seus talentos.
Ricardo, uma questão agora sobre a vida pessoal. Nós temos hoje, nas empresas, uma mistura muito grande entre o privado e o público, a minha vida pessoal e a vida profissional. Quase sempre a vida pessoal interfere na vida profissional e também, é claro, a vida profissional na vida pessoal. Esse equilíbrio dentro das empresas hoje, é saudável a mistura ou ainda vale acreditar? Não, quando eu chego em casa, deixo o trabalho da porta para fora.
Isso aí, meu amigo, está morrendo. Realmente, pelas os últimos estudos que a gente tem visto, e eu que viajo o Brasil inteiro, tenho condições de conversar com todo mundo, realmente o grande lance hoje do pessoal mais novo é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Esses meninos que estão chegando no mercado de trabalho hoje, eles foram criados em famílias que os pais trabalhavam muito, trabalhavam 12, 13 horas por dia. Muitos infartaram, muitos desquitaram, muitos se estreparam, e esses jovens não querem repetir a experiência dos seus pais. Então eles buscam felicidade acima de tudo. Então esse negócio de pendurar o boné na porta de casa e entrar como se nada tivesse acontecido, a cada dia nós vamos ver menos. O equilíbrio entre a vida profissional e o equilíbrio entre a vida pessoal é muito forte. Pra você ter uma ideia, no IEL, o pedido que a gente recebe, o maior número de pedidos para curso é como gerenciar sua mesada. Olha só, porque o jovem já está indo para a empresa, já devendo cartão de crédito, às vezes com cheque sem fundo. Então, isso é um exemplo para a gente mostrar como é que a coisa está próxima. A vida pessoal, a felicidade, né, o momento de prazer, de lazer e também na empresa. Os jovens hoje vão para a empresa também para se divertir, também para serem felizes. Então, eu não acredito mais, daqui uns anos, dessa frase da gente pendurar realmente o boné na porta de casa e falar assim, não vou misturar a vida profissional com a vida pessoal. As coisas vão estar muito juntas.
Ricardo Romero, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado a vocês, um abraço.
Conversei com o Ricardo Romero, ele é gerente nacional do IEL. O IEL é o Instituto Evaldo Lott. E o Instituto está organizando um encontro nacional, passando por diversas cidades do país, com os diálogos para o futuro. O objetivo é debater a retenção de talentos das empresas, discutir sobre recursos humanos e a forma de auxiliar o posicionamento das empresas em relação ao seu recurso humano, aos seus funcionários.